Queridos, oração é fonte inesgotável de poder. Você pode pensar, será que Deus vai me ouvir? Há pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, por favor, orem por mim. Ou, por favor, eu acredito muito na sua oração. Eu falei, não é assim que funciona. Se você não estiver orando, não adianta eu orar também. Deus não está disposto a ouvir mais a mim do que a você. Você é filho. Você ama Jesus? Nunca ninguém me disse, não amo Jesus. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Toda pessoa que eu pergunto, você ama Jesus? Todos respondem, eu amo Jesus. Então você é filho de Deus. Exerça o poder de filho de Deus. Peça ao Pai. Nós que somos maus, damos coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará, o quê? O Espírito Santo. E eu falo o Espírito Santo porque com o Espírito Santo todas as outras coisas serão dadas. Todos os problemas serão resolvidos quando o Espírito Santo é derramado sobre você. Sua vida enche-se de paz. Paz interior. Tranquilidade, serenidade, descanso nas mãos do Senhor. Explorar esta fonte inesgotável de poder. As orações, meus queridos, elas podem ser feitas sem cessar. Ajoelhados de preferência. Em casa, procure um lugar próprio para você orar. Quieto, longe das pessoas, dentro da sua casa, fechado num quarto, com portas fechadas. Porque eu não gostaria que as pessoas ficassem ouvindo o que eu estou dizendo na minha oração. Se a oração é em público, tudo bem. Mas se a oração é individual e é pessoal, e ali você vai chorar, você vai agradecer, você vai reclamar. Podemos reclamar na oração? Óbvio, você não pode ser um reclamão na vida. Mas na hora da oração é a hora de você desabafar. Você não adianta chegar para o pai e falar, pai, eu estou tão contente. E o pai fala, mentiroso, contente, eu sei que você está todo chateado, né? Eu sei que você está reclamando, murmurando, eu estou muito contente pelo dia que o senhor me deu. Está nada. Nós temos que ser o quê, irmãos? Transparentes com o nosso pai. Ó, querido pai, eu estou chateado hoje. Deu tudo errado. Eu estou angustiado. Dá-me paz. Tira de mim esta ansiedade. Eu estou com raiva, Senhor. Eu estou com ódio. Estou com ódio daquela pessoa. Tira-me, por misericórdia, este ódio do meu coração. Porque isso me faz mal, isso me envenena. Eu não quero ter isso. Mas eu estou sentindo isso. Por misericórdia, Pai. Você está sendo sincero com Deus, não está? Deus vai ser sincero com você. Quando você é sincero, Deus responde sinceramente. Agora, quando nós fazemos oração, faz de conta? Oh, obrigado pela boa noite, Senhor. Não dormiu nem um minuto da noite. Passou a noite acordado, sem virando de um lado para o outro. E levanta, obrigado pela boa noite, Senhor, que eu tive, pelo bom descanso. O que, que Deus fala? Esse meu filho. Não aprende mesmo, né? Não dormiu a noite, vou ter que deixar ele sem dormir a próxima noite também. Para ver se ele pelo menos reconhece que não foi uma boa noite. Nós temos que falar na oração. A oração não são palavras decoradas, irmãos. Essa é a diferença entre a reza e a oração. A reza, você faz a decorada, não é? Todas, sempre as mesmas palavras. A oração, você pode praticar a reza e pode praticar a oração. Mas a oração é quando você está o quê? Querendo desabafar. Falar do seu problema. E aí você não busca palavras no dicionário, não. Não precisa buscar palavras bonitas, enfeitadas. Abra o coração. Descarrega em cima de Jesus seu fardo. Um jovem um dia me perguntou, pastor, o senhor tem um psiquiatra para me aconselhar? Eu falei, olha, poderia indicar um psiquiatra, mas eu vou indicar para você o meu psiquiatra. Eu me ajoelho na frente dele todos os dias, eu choro mesmo, não é? Quando eu estou orando a Deus, eu choro, eu agradeço. Às vezes eu choro por motivos outros, mas às vezes eu choro de alegria, de emoção ao estar adorando o meu Deus. De estar glorificando o nome dEle, lendo os salmos, dando glória ao nome dEle, assim como toda a natureza dá glória ao nome dEle. E você fala, e você desabafa, e você coloca para fora todas as suas ansiedades. E aí você começa a sentir o quê? Paz. Ele tem paz para me dar. E dar para você também. Agora, irmãos, se eu descarrego toda a minha ansiedade em cima do Marcos, ele vai esmagado para casa, porque ele já tem os problemas dele. Agora eu jogo em cima dele os meus também. É Jesus que pode tirar o fardo e dar paz para você. Fonte inesgotável de paz, fonte inesgotável de poder é o quê? A oração. Quantas vezes devemos orar por dia? Sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orar sem cessar. Sem cessar. Quando você estiver em casa, ore ajoelhado, isolado no seu quarto. Mas quando você estiver no carro, por favor, não se ajoelhe. Não é? Ore assentado mesmo. E quando você estiver limpando a casa, você está fazendo um trabalho repetitivo, movimentos repetitivos, não é? Não precisa usar muito a cabeça. Então, esteja o quê? Orando. Orando, louvando. Decore os hinos, músicas de louvor a Deus, e vai cantando e vai glorificando o nome de Deus. Não depende de religião isso, irmãos. O católico, o adventista, o batista, qualquer pessoa que seja cristão, todos os cristãos que amam a Jesus e querem glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles fazem uso da oração como fonte inesgotável de paz e de poder. Temos que explorar, nós não usamos o poder da oração. Padecemos porque não usamos a chave que abre os celeiros dos céus onde estão as bênçãos de Deus. As bênçãos estão lá, mas estão trancadas. E a chave que abre a porta se chama oração. Existem alguns orgulhosos que dizem assim, Deus sabe o que eu sei antes de eu pedir. Certo ou não? Certo, lógico, ele sabe todas as coisas. Então eu nem vou pedir. Ele já sabe, se ele quiser dar, ele que dê. Sabe quando Deus vai dar? Nunca. Por quê? Orgulho. Orgulho. Nós temos que ser humildes e pedir. Pedir. Quando eu peço, quando você pede, você está sendo humilde. Fala, Pai, eu preciso. Tem misericórdia de mim. Quando você é humilde, você cria todo o clima para receber as bênçãos de Deus. Jesus foi perfeito. O único homem perfeito que viveu nesta terra foi Jesus, que nasceu da bendita Virgem Maria, e o anjo Gabriel disse para ela, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, o santo do Altíssimo. Ele nasceu santo, perfeito, e ele vivia pedindo. A Bíblia diz que Jesus vivia orando, pedindo. Ele era um grande suplicante. Um grande suplicante. E se ele que era perfeito, Filho de Deus, ele era um grande suplicante, antes do sol nascer, ele já estava louvando a Deus. Os habitantes de Nazaré muitas vezes ouviram a voz de Jesus cantando louvores a Deus o Pai, antes do sol nascer. Eles ouviam a voz de Jesus louvando. Se ele pedia, se ele suplicava, por que nós que somos pecadores não vamos ser também suplicantes, grandes suplicantes de Deus? Pelas bênçãos de Deus. Essa lição, este papel que você recebeu na entrada, sobre a oração, fonte inesgotável de poder. Eu quero que você, ao voltar para casa, você leia, você medite, e você exercite estas promessas que tem aí. Aí tem promessas variadas, não é? Promessas que Deus ouve, cumpre e responde. E no outro lado da folha, promessas de Deus quanto à saúde, e depois promessas de Deus para aqueles que são pobres. Bom, aqui ninguém é, não é? Promessas de Deus para aqueles que são pobres, necessitados. E promessas de Deus para os que estão aflitos e frágeis. As promessas estão aí. Decore essas promessas, porque você vai precisar dessas promessas. Quando você está na rua, quando você está angustiado, quando alguém faz alguma coisa que você fica nervoso, você não está com a Bíblia na hora ali para ler, você tem que decorar os textos, estas promessas, para você repetir essas promessas no dia a dia, no trabalho, onde você estiver. Repita as promessas de Deus. Memorizar, guardar na mente o quê? A palavra de Deus. E orar muito, sem cessar. Queridos, a oração não morre quando ela é feita. Nem depois que você morre, ela morre. Sabiam? Nem depois que você morrer, a sua oração vai morrer. As orações são eternas. Uma oração feita, ela é feita para sempre. Ela está registrada e ela continua soando no universo aos ouvidos do nosso Pai para sempre. A Bíblia diz que Paulo estava junto com um grupo de pessoas apedrejando Estevão. Estevão estava sendo apedrejado. E Paulo ali estava segurando a roupa dos homens que estavam apedrejando Estevão. E Estevão, em vez de reclamar das pedras que doem, pedrada na cabeça, no rosto, porque morrer apedrejado é preferível morrer com outra coisa, irmãos. Porque morrer apedrejado era na perna, era no rosto, e a pessoa ia até exalar o último suspiro. E ele, recebendo as pedradas, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes. A mesma oração de Jesus, Estevão fez também, quando estava apedrejado, sendo apedrejado. Paulo, naquele tempo se chamava Saulo, o nome dele era Saulo ainda, não tinha sido mudado. Ele ouviu a oração de Estevão. No meio do barulho das pedras, no meio da gritaria dos homens irados e enraivecidos que atiravam as pedras, ele ouviu as palavras que saíram audivelmente da boca de Estevão, dizendo: Pai, perdoa-lhes. E aquilo impressionou Saulo. E as pedras cobriram o corpo de Estevão, até desaparecer o corpo de Estevão. Ficou debaixo das pedras, morto. Mas as pedras nunca encobriram a oração de Estevão. As pedras da raiva, as pedras do ódio, as pedras da incredulidade, não conseguem encobrir as orações que os filhos de Deus fazem. Aquela oração continuou soando nos ouvidos de Saulo, perseguindo Saulo. Quando ele fechava os olhos à noite para dormir, lá estava a oração de Estevão, lá no ouvido dele: Pai, perdoa-lhes. Perdoa o que eles estão fazendo. Queridos, Saulo nunca mais teve paz, porque a oração de Estevão continuou viva, até que Saulo se converteu e se tornou o apóstolo Paulo, por causa da oração de um homem que foi soterrado pelas pedras, mas a oração não foi soterrada pelas pedras. O que vai acontecer se você morrer orando pelo seu filho? O que vai acontecer se você morrer orando pela salvação de uma pessoa? Alguém vai dizer: coitado, o único que orava por ele era o fulano. Ele morreu e agora? Agora ninguém vai orar. Irmãos, aquela oração não morre. Orações não morrem. Elas continuam tendo seu efeito, porque Jesus Cristo toma para si aquela oração. E Jesus Cristo faz com que aquela oração seja eterna, porque milhões de pessoas ainda se convertem hoje pela oração de Estevão. A oração de Estevão ainda está convertendo pessoas hoje. Ele morreu, a oração nunca morreu. E no céu, Estevão vai encontrar pessoas que foram salvas, por causa daquela oração que ele fez em meio às pedras. Seja perseverante na oração. Não desista de orar. Nem por você, não desista de orar por alguém que você quer salvar, não desista de orar por um filho, por uma filha, não desista de orar por um marido, por um esposo, mesmo que digam para você, esse aí não tem jeito mesmo. Você está falando, você está esquecendo de Jesus, porque com Jesus tem jeito. O Espírito Santo, enviado em nome de Jesus, ele vai fazer a obra. Quando você ora por alguém, você abre um canal entre o céu e aquela pessoa. Você nem precisa dizer para a pessoa que você está orando por ela. A pessoa pode até nem saber que você está orando por ela, mas você abriu um canal. Ele pode ser um ateu, mas você abriu um canal entre o céu e ele. E o Espírito Santo está o quê? Bombardeando. Está tocando a vida dele, está mexendo com o coração dele. Queridos, a oração abre canais entre o céu e aquela pessoa por quem você está orando, intercedendo. Há pessoas que me dizem, pastor, mas a pessoa tem o livre-arbítrio para aceitar a Jesus ou não? Lógico. E eu tenho o livre-arbítrio para orar por ele ou não? Está certo? Eu tenho o livre-arbítrio para orar por aquela pessoa ou não? Eu decidi orar e eu vou orar até morrer. E quando eu morrer, a oração continua, porque Jesus não deixa orações morrerem. A oração, meu querido, é uma fonte inesgotável de poder, que muitas vezes não é usada. É a chave que vai abrir os celeiros, a porta das bênçãos do céu. E as bênçãos vão ser derramadas. Mas não desista de orar. E não ore uma vez por dia, nem duas, três vezes por dia. Ore sem cessar. Sempre que puder, ajoelhado. Se não der para ajoelhar, de qualquer jeito. Jonas orou aonde? Barriga do peixe. E a professora disse para o menininho, não é possível? Você é uma criança tão culta e inteligente, acredita nessa história do Jonas engolido e orando na barriga do peixe? É. Como é que acontece isso? Quando chegar no céu, eu vou perguntar para o Jonas. E se o Jonas não estiver lá? Perguntou a professora. Aí a senhora pergunta para ele. Queridos, fonte inesgotável de poder, oração. Ore em nome de Jesus. Não usa outro nome, não. Porque Jesus disse, tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu darei. Se for para o seu bem. Se for para o seu mal, às vezes nós pedimos coisas más para nós, sem saber que são más. Aí Jesus não dá. Ele diz não, mas para o nosso bem. Porque ele nos ama. Orar ao Pai, em nome de Jesus. E o Espírito Santo é derramado. Falar com Deus. Falar com Deus. Me satisfaz. Na oração eu encontro calma. Na oração eu encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus, que privilégio. Falar com o Criador dos céus e da terra, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que ele faz são grandes também. O seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver.
encontro calma na oração. Encontro paz, orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que o céu e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele
cante conosco.
Falar com Deus
é o que preciso.
É o que preciso.
Pois Ele é fonte de poder.
Pois Ele é fonte de poder.
Só nele a vida faz sentido.
Só nele a vida faz sentido.
Pois me dá forças para viver.
Pois me dá forças para viver.
Oh, oh, oh.
Grande é o nosso Deus.
E as obras que Ele faz.
E as obras que Ele
grande é o nosso Deus.
que divina música. Divina música, aleluia. Falar com Deus faz bem à alma. Que privilégio falar com Deus. Que você use esse privilégio que Deus está dando para você como pai, para você filho. E agora, nesse momento, meu querido, antes de sairmos daqui, eu quero que você entregue a Jesus tudo que você tem. Não estou dizendo dinheiro ou carros. Estou dizendo sua vida, seus sentimentos, suas emoções, seus fardos, seus pecados. Entregue tudo a Ele e encontre a paz. Tudo a Cristo entregarei. Este é o hino que nós vamos cantar agora. E enquanto o coral estiver cantando tudo, tudo aqui, eu entregarei ao meu Jesus bendito. Se você quer entregar a sua vida, seus traumas, suas frustrações, seus pecados, nas mãos de Jesus, para que você receba paz, enquanto o coral estiver cantando tudo entregarei, você pode ficar em pé onde você está mesmo. E permanecer onde você está, para que no final da música nós oremos ao nosso Pai. E possamos sair daqui leves. Leves porque os nossos fardos ficaram aos pés de Jesus. I surrender all. Tudo eu entregarei a Ele. Enquanto estivermos cantando, o Espírito Santo vai estar trabalhando no nosso coração. E vocês podem se colocar em pé e permanecerem onde estiverem, para orarmos logo após o final deste hino maravilhoso, I Surrender All.
To Jesus I surrender all. Todos participando. Todos bem forte. primeira estrofe mais uma vez. Bem suave. Tudo entregarei.
Tudo entregarei. Tudo entregarei.
Sim, por ti, Jesus bendito.
Sim, por ti, Jesus bendito.
Tudo deixarei.
Tudo deixarei.
Meu querido, se nesta noite você estiver voltando para casa com paz na sua alma, com paz no seu coração e contente por poder conversar com este Pai Celestial através da oração, constante, qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento, sem pagar nada, o objetivo deste culto terá sido alcançado. Porque o objetivo era este, mostrar o privilégio de falar com Deus através da oração. E decidir falar com Ele. O Pai quer falar conosco. Mas nós, filhos, temos que ter o desejo de falar com o nosso Pai. Eu, quando saí de casa, quando eu tinha 16 anos, eu saí de casa, fui para um internato. Meus pais moravam no interior. Eu estava de mal com meu pai. Eu não conversava com meu pai. Eu sabia que meu pai estava sofrendo. Mas eu não conversava com ele. Em fevereiro eu saí de casa, fui para Curitiba, no internato. E ali fiquei. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Em junho, tivemos uma semana de reavivamento espiritual. E então, o pastor fez um apelo. E eu decidi então pedir perdão para o meu pai. Escrevi uma carta para ele. E voltei a falar com ele. Às vezes nós filhos emburramos e não queremos falar com o nosso pai. Mas ele está querendo falar conosco. E a oração é o privilégio de falar com Deus. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai. Porque o Senhor sempre quer falar conosco. E porque o Espírito Santo não cessa de trabalhar em nosso coração, convencendo-nos dos nossos defeitos, convencendo-nos dos nossos pecados, convencendo-nos da dureza do nosso coração. Obrigado porque o Teu Santo Espírito trabalha e porque pessoas oram por nós. Meus pais oravam por mim. Todos os que têm pais e mães aqui, tenho certeza, querido Pai, que eles estão orando por estes filhos, não importa a idade deles, ainda estão orando por eles. Pai querido, nos ensina a orar também uns pelos outros. Que a nossa lista de oração aumente, Pai. 10, 15, 20, 50 nomes. Pai, que intercedamos pelas pessoas, que supliquemos pelas pessoas. E pela oração, o Senhor nos dá o livre-arbítrio de orarmos por quem quisermos. Que nós abramos um canal entre o céu e essas pessoas através da oração. Oração perseverante. Não desistir de orar pelas pessoas. E se nós morrermos, Pai, antes dessas orações serem atendidas, essas orações serão tomadas nas mãos de Jesus e continuarão sendo eternas, porque Jesus Cristo continuará fazendo com que esta oração permaneça viva e trabalhando no coração daqueles por quem oramos. Abençoa todos os que estão aqui, Pai. Todos nós somos carentes, necessitados. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Todos nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. E o Senhor é o Pai das misericórdias. Mostra a Tua misericórdia para nós agora. Dá-nos uma noite tranquila de repouso. E amanhã bem cedo, Pai, quando o Teu anjo nos acordar, que acordemos com louvores nos lábios, glorificando o Teu nome, entregando nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção para um novo dia de trabalho. Esta bênção nós pedimos em nome do nosso irmão Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus o abençoe. Tenha uma feliz semana. Vocês que estão precisando das lições para as células, nós temos, não saia sem pegar as lições para as células, estão lá atrás. E também, você que está fazendo a jornada espiritual e que não pegou o seu livro ainda da jornada espiritual, tem lá também, lá atrás. Tem o livro da jornada espiritual. É tudo de graça, tá? É tudo de graça. Você pode pegar o livro da jornada espiritual e também as lições para as células desta semana. Que Deus o abençoe.